procura responder a estes problemas, mas gostaríamos de dizer o seguinte: chamar de Big Brother fiscal à obrigatoriedade de entrega à autoridade tributária deste ficheiro para o preenchimento da informação empresarial simplificada demonstra, no nosso entender, uma visão de fiscalidade incompatível com aquelas que são as exigências e os desafios do século XXI. É também, para nós, politicamente irresponsável, porque sabemos que este é um sistema que segue o padrão internacional de referência nesta matéria e vai ao encontro das recomendações da OCDE. Dizemos que é politicamente irresponsável porque sabemos que o nosso país é dos que mais receita fiscal perde para paraísos fiscais e para evasão fiscal. E, portanto, este sistema visa também pôr em marcha um mecanismo de combate à fraude e à evasão fiscal, que, apesar de concordarmos que carece de claras melhorias e não é solução para todos os males, tem tido bons resultados. Relembramos que a transição digital dos sistemas de faturação e de generalização de programas informáticos trouxe riscos de manipulação dos elementos das faturas emitidas, que comportam, evidentemente, riscos de perda de receita fiscal, por exemplo, em sede de IVA. E são precisamente riscos como este que este mecanismo pretende evitar. Portanto, estes riscos combatem-se, no nosso entendimento, também com mais transparência na informação prestada e não com mais opacidade. O PAN estará, evidentemente, do lado da transparência e também já assumimos a nossa posição na votação da proposta de lei 180. Muitas vezes criticamos aqui o nosso país por falta de ação política no combate aos paraísos fiscais, mas neste aspecto...
Peço conclua, senhora deputada.
Apresentamos entendemos que é um aspecto positivo que deveremos não criticar.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar de PEV.
Obrigado, senhora presidente. As primeiras palavras para, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar os milhares de cidadãos que subscreveram esta petição que agora estamos a discutir e, em particular, aqueles que hoje estão aqui connosco a acompanhar os trabalhos. Através deste importante instrumento da nossa democracia participativa, os subscritores solicitam a adoção de medidas contra as bases de dados da autoridade tributária. Em causa estão, sobretudo, dois diplomas legais, o Decreto-Lei 87/2018 e o Decreto-Lei 48/2020, e estão em causa porque são estes dois diplomas que potenciam todos os problemas que são referidos no texto que acompanha a petição. De facto, a pretexto de facilitar o pré-preenchimento automático de obrigações fiscais, o Governo fez publicar o Decreto-Lei 87/2018, que veio tornar obrigatória a entrega do ficheiro SAFT relativo à contabilidade. Assim, nos termos desse diploma, todas as empresas e todos os empresários em nome individual com contabilidade organizada ficaram obrigados a entregar à autoridade tributária as suas bases de dados totais e integrais com todos os registros de contabilidade. Ora, esta pretensão do Governo de permitir o acesso sem quaisquer restrições a um ficheiro com informação que extravasa completamente os limites da informação estritamente necessária ao cumprimento de obrigações declarativas é suscetível de atingir direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Não estranha, por isso, que desde a sua entrada em vigor, este diploma tem sido objeto de duras críticas e fortes reparos por parte de várias entidades e que os peticionantes acabaram por formalizar através desta petição. Já quanto ao Decreto-Lei 48/2020, convirá recordar o parecer que a Comissão Nacional de Proteção de Dados elaborou ainda a propósito do respectivo anteprojeto e diz esse parecer, e passo a citar, que o ficheiro em causa congrega informação pessoal reveladora de importante dimensão da vida privada, podendo até envolver dados especialmente sensíveis, como sejam os dados relativos à saúde. Mas esta Comissão também faz uma distinção muito clara entre as situações em que a autoridade tributária tem necessidade de aceder a dados constantes das faturas em sede de atividade inspectiva, e essa a Comissão não questiona, já quanto às situações em sede de liquidação de impostos ou até com o objetivo de simplificar as obrigações fiscais, entende a Comissão que este acesso não só não se revela imprescindível, como também é manifestamente excessivo. Ou seja, uma coisa é a necessidade dos dados por parte da autoridade tributária em sede de atividade inspectiva, outra, bem diferente, é colocar todo o universo de sujeitos passivos numa espécie de inspeção preventiva e permanente e sem os cidadãos verem os seus direitos garantidos. Ora, face a este quadro, os verdes entendem que se impõe rever o Decreto-Lei 48 de 2020 de forma a alterar os procedimentos de entrega do ficheiro SAFT, conforme aliás propõe o Partido Comunista Português, ou então a sua revogação, como propõe o CDS-PP. Para terminar, dizer que os Verdes acompanham integralmente as preocupações dos peticionantes e os seus propósitos e vão votar a favor, portanto, das iniciativas, das três iniciativas que estão em discussão e que, a nosso ver, vão ao encontro das pretensões e dos objetivos dos peticionantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu queria, em primeiro lugar, começar por saudar a iniciativa dos milhares de peticionários, dizer que este é um tema muito importante que trazem à Assembleia da República e muitas das preocupações vertidas na petição são preocupações para o grupo parlamentar do PSD. A preocupação com a defesa do contribuinte e com a salvaguarda da sua proteção, a garantia de que nós não temos de facto um Big Brother fiscal, estas têm sido preocupações do PSD e acompanhamos o conteúdo da petição. Mas nós discutimos hoje em concreto em que termos é que deve ocorrer a entrega deste ficheiro do SAFT à administração fiscal. E é importante dizer que este tema tem, como o PCP há pouco disse, sido trazido várias vezes aqui ao Parlamento e o Parlamento tem assumido uma postura bastante interventiva. Em 2019, também por intervenção do PSD, houve várias propostas que foram introduzidas na lei. Nomeadamente a garantia de que as informações disponibilizadas, naturalmente as que fossem de menor relevância ou colocassem em causa o dever de sigilo a que legal e contratualmente estas entidades estavam sujeitas, que este tipo de informações deviam ser expurgadas e não deviam ser enviadas à administração fiscal. Foi essa a intenção do legislador em 2019. E o PSD teve a preocupação de introduzir uma outra salvaguarda que não tínhamos ainda o decreto-lei, mas o decreto-lei tinha de garantir que este ficheiro expurgava esta informação que não devia ser disponibilizada à administração fiscal. Lamentavelmente, o decreto-lei publicado em 2020, o decreto-lei 48, não teve em consideração aquela que foi a vontade do legislador, porque faz tábua rasa e entrega de bandeja à administração fiscal muitas destas informações. E como aqui já foi referido por diversas vezes, o parecer, nomeadamente da CNPD, é absolutamente demolidor naquilo que é o tratamento que este decreto-lei dá àquelas que são as garantias dos contribuintes. E eu ouvia com muita atenção a intervenção da senhora deputada do PAN e eu compreendo que há, obviamente, a preocupação de combater a fraude e evasão fiscal, há a preocupação de garantir a arrecadação de receita fiscal para o financiamento e funcionamento do Estado. Mas isso não pode ser feito à custa de princípios com tutela constitucional, como seja o princípio da proporcionalidade, nem pode ser feita com recurso à violação e ao esbulho dos direitos dos contribuintes. Isto é muito importante deixar muito claro. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que vamos acompanhar o projeto de lei do Partido Comunista no sentido de corrigir. Este decreto-lei precisa de correções, precisa que, de facto, aquela que foi a vontade do legislador em 2019 entre, de facto, na lei e, portanto, uma das nossas preocupações e das nossas primeiras propostas de alteração será o adiamento da entrada em vigor desta obrigação. Porque, ao dia de hoje, se nada acontecer, as empresas estão obrigadas a enviar, nos termos deste decreto-lei, esta informação no ano de 2021. E, portanto, esta será, desde logo, uma das nossas preocupações como primeira proposta de alteração. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os peticionários. Nós ouvimos os seus argumentos e estudámos os seus argumentos e temos uma posição crítica sobre eles. Estamos de acordo em muitos pontos, não estaremos de acordo noutros pontos, é assim a democracia, acho que a frontalidade do debate exige isso mesmo. Não nos parece e nunca nos pareceu que o combate à grande fraude se faça por oposição ao combate à pequena fraude. A pequena evasão fiscal existe existe em Portugal por desconhecimento ou, em piores circunstâncias, por vontade, evasão fiscal num tecido empresarial muito empobrecido e que nós sabemos que tem muito pouco conhecimento fiscal. E muitas vezes nem sequer é intencional, mas isso não quer dizer que não existam dificuldades na sua relação com a autoridade tributária. Nós sabemos também que a informação contabilística é um elemento importante para combater a evasão fiscal, em pequenas empresas, em médias empresas e em grandes empresas. Não nos parece, não me parece, que se trate de uma presunção de fraude ou uma suspeição à partida. O que me parece é que vivemos num regime em que existe falta de transparência sobre informações empresariais. Existe falta de transparência para os sócios, existe falta de transparência para o público em geral, existe falta de transparência para os Estados. Existe um regime de falta de transparência e que tem de ser combatido. O sigilo empresarial, o sigilo bancário, não é correspondente à privacidade pessoal. Não tem o mesmo valor, não deve ser, e pode ser oponível por outros interesses, como o interesse público, como o interesse de fazer garantir o pagamento dos impostos e defesa dos contribuintes. Dito isto, e isto são princípios gerais, todas as regras e todas as leis devem ter conta, peso e medida. É o princípio da proporcionalidade que se falava aqui. Se é justo que a autoridade tributária tenha acesso a informações que são úteis no combate à evasão fiscal, não é justo pedir a micro e pequenas empresas uma carga burocrática de informação com as quais elas não conseguem lidar. Se é justo que a autoridade tributária possa ter acesso a algumas informações contabilísticas que são úteis, não é justo que tenha acesso a dados que violam o direito à privacidade de pessoas, dados pessoais. E a isto se chama o princípio da proporcionalidade. E é em defesa deste princípio da proporcionalidade que nós vamos acompanhar o projeto do Partido Comunista Português, porque entendemos que há melhorias a fazer neste regime para proteger as pequenas e médias empresas da desproporcionalidade de um regime que as obriga que lhes impõe obrigações que não estão de acordo com a sua capacidade, mas também para proteger a privacidade das pessoas, que é um direito, obviamente, que não pode ser violado com leveza, e para isso mesmo apontam os parceiros que temos vindo a receber. E então, por isso mesmo, queria deixar aqui a nossa opinião e a nossa posição relativamente a estes projetos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários presentes, senhoras e senhores deputados. Nunca é demais recordar que a informação empresarial simplificada surgiu em 2006 no âmbito do Simplex como mais uma medida de simplificação e que veio terminar com 4 obrigações declarativas de natureza contabilística, fiscal e estatística e que implicavam o envio de informação para 4 entidades distintas: a Administração Fiscal, o Banco de Portugal, o Instituto Nacional de Estatística e o Ministério da Justiça. Ou seja, a IES é atualmente um documento que compila dados para várias entidades e que cada uma só tem acesso à informação que legalmente está autorizada a receber e a tratar. A criação e a manutenção do SAFT também já é uma realidade desde 2008 no âmbito do combate à fraude e evasão fiscal, portanto não é nenhuma novidade, nem algo que exija um trabalho acrescido. A sua existência já faz parte das obrigações fiscais atuais. O que se pretende com a interligação do ficheiro de SAFT com a IES é continuar o caminho da simplificação, da fiabilização dos dados e da redução de custos por parte das nossas empresas. Senhoras e senhores deputados, sabem quantos quadros e campos da IES são eliminados com a obtenção de informação por via do SAFT? 56 quadros e 2.162 campos. Se a informação já existe atualmente num ficheiro, não faz sentido duplicarmos obrigações, contribuindo para a criação de mais um ficheiro adicional que vai contra a lógica da simplificação das obrigações declarativas. Estaríamos a retroceder e não a evoluir. Esta é uma oportunidade e mais um passo na mudança de paradigma que se pretende com uma verdadeira transformação digital.